escapando um pequeno halo de vapor sobre as páginas abertas. Lia recrimina-se interiormente. Aquela inspiração era a condensação de um fio de fadiga ao final do seu longo dia de leituras. Alivia o facto de os seus colegas, costas eretas, peso apoiado na mesa, serem menos sensíveis, só poderiam, como não, a estas interrupções. Faz por suster o silêncio liso de um lago num dia sem vento. Lia conclui a página, anota a sua folha de controlo com o bico perfurante do lápis e entrega, com um pequeno aceno cúmplice, o seu dossiê ao bibliotecário. Abandonando a sala de leitura, atravessa uma sequência de três salas umbral, cuja função é a de operarem a transformação requerida entre a sala de leitura e o exterior. Lia vai recebendo a temperatura que a morna, vai libertando as retinas e deixando as imagens flutuarem. Descalça os chinelos de algodão e troca para os sapatos. Por fim, abre a mala sobre o tapete de controle raio-x e, já do outro lado, seguranças trocam entre si o movimento mínimo para a abertura das altas portas que foram desenhadas para demonstrar que há valores e espaços que guardam esses valores maiores do que os homens. Do lado do exterior, os militares que guardam o acesso de metralhador ao colo replicam em conjunto: Boa noite, menina Lia. Não porque fosse já noite, mas porque, creio que eles intuem, talvez saibam mesmo, que de todos os modos, saindo dali, o dia havia terminado para Lia. Em casa, sentada à mesa forrada a linóleo branco, Lia aquece as mãos em torno da taça de caldo e leva-a à boca. Da fachada toda envidraçada da sua casa compartimento único, espia a rua da capital do regime. Inquieta, percorre todo o ecrã de vidro, procurando lá fora alguma cor de mau gosto, algum gesto precipitado e logo contrariado. Percebe a sua própria perturbação, o que lhe desagrada. É a mesma areia fina que me palpitou nos dedos nas leituras de hoje. Opta por deitar-se, o colchão rente ao chão, focando toda a sua atenção na lenta transição de cores do dia que mergulha na noite, desejando a transitoriedade da sua leve impaciência. Lia é desperta pela luz que ocupa todo o seu compartimento de casa sem recantos de sombra. Em pijama e descalça, frita os ovos do pequeno almoço, ao olhar impávido e ocupado dos transeuntes. O seu labor diário no imperial gabinete de leitura investe-a de sentido de missão ao serviço do povo. E essa missão mergulha em propósito todos os recantos da sua existência. Tal como a luz matinal vem ocupar todo o meu compartimento de casa, mesmo nos episódios mais desprezáveis. O sabor destes ovos, a malha aberta na minha meia, uns minutos ocos. Quando chega ao Imperial Gabinete de Leitura, a manhã já se afirma inequivocamente. Lia não se apressa para chegar cedo e exibir um zelo apaixonado, nem tampouco se atrasa. Lia chega pontual, pausada. Despreza os seus colegas que, no furor de se verem escolhidos como funcionários do gabinete, exibem o seu trabalho, perdendo inevitavelmente rigor, lucidez. Despreza ainda mais os altos funcionários que, há muitos anos no poder, se deixam bajular para avivarem a relevância da missão. Ao ladear as portas, os rostos da parelha de militares sorriem-lhe bom dia sem precisarem de mexer os cantos dos lábios. Sem dúvida, valorizam mais o audível Boa noite, menina Lia, proferido invariavelmente às 5 da tarde. Sim, em plena luz do dia. Lia atravessa os detetores de metais, a sala de mármore verde, a sala de cedro, e ao chegar à esteira de junco, descalça os sapatos e desliza os pés nos chinelos. Atravessa sem som, apenas pressão, a sala de leitura iluminada por uma longa espinha zenital. Pôs os braços no tampo da mesa de cerejeira e aguarda o ajuste da sua temperatura corporal, o serenar da sua pulsação. Os livros reescritos pelas dezenas de mãos arrefecidas dos funcionários do Imperial Gabinete de Leitura conformavam uma biblioteca preciosa, na qual os livros revistos por Lia eram as obras-primas. O conjunto de livros melhorados por Lia constituíam um corpo de trabalho, não obstante a sua juventude. Diria mesmo que se pode falar da afirmação de um novo cânon. O trabalho exímio de Lia tinha-se feito notar rapidamente, e não havia dúvidas, no Imperial Gabinete de Leitura, nem na cúpula do regime, de que era uma artesã excepcional, cujo modo de fazer vinha estabelecendo toda uma biblioteca de livros reescritos, de elevado caráter identitário, um dos maiores monumentos da força, beleza e singularidade do regime. A quando das visitas institucionais, a biblioteca do gabinete era a gema da representação. Para Lia, era um projeto de vida que estava a ser cultivado. Imaginava em idosa poder apresentar a sua biblioteca de livros podados, desabrochados às suas mãos, às gerações de netos da nação. Cada livro que lhe era confiado era objeto da curiosidade mal-intencionada de Lia. A seleção de palavras pelo autor proscrito era a leitura mais evidente e grosseira. Lia apreciava o ofício, sobretudo depois desta primeira leva, percorrendo os desfiladeiros do ritmo, as insinuações de palavras não escritas, a origem e viagem da tipografia escolhida. Em tudo isso, Lia procurava a linguagem espúria, transbordante, que não enobrecesse. Cirurgicamente, torneava palavras. Mucosa em consumo, liberta em beligerante, bácaro em ábaco e assim por diante. Escolhia demoradamente a vírgula a colher, eliminava interjeições que deixassem as personagens obscenamente de boca aberta. Chegava mesmo a pedir para lhe ampliarem o texto numa mesa de luz, e então a sua goiva enterrava-se para retirar apenas alguns traços dos caracteres, alterando toda a direção do texto. Era um trabalho minucioso e que lhe pedia todo o seu foco, sem recantos de divagação. Como ao sabor da missão, nos meus ovos ao pequeno almoço. Lia só podia ver como patéticos os manuais que tentavam resumir o seu ofício a regras fáceis de assimilar, a proporções áureas mensuráveis. A sua arte consistia não em aplicar fórmulas estáticas, mas antes na cuidadosa observação de cada texto, dentro e fora dele. Os livros feridos de morte por Lia eram livros escavados por dentro com um bisturi. Guardavam palavras em cavernas, deixavam ver semblantes apenas pelos reflexos diagonais, faziam soar palavras antigas na nuca que não se chegava a conseguir proferir. Autores e autoras viam os seus livros confiscados pelas mãos trôpegas dos militares e ansiavam que fosse Lia a sua leitora. Chegavam ao desespero de lhe endereçar bilhetes escondidos entre as páginas ou de forçar inícios que queriam ser do seu agrado. Mutiladas, as obras destes tornavam-se melhores do que alguma vez foram. E a maior humilhação era ser atirado para o grupo de obras que, de tão grosseiras e explícitas, não eram sequer consideradas pelo Imperial Gabinete de Leitura. Essas eram as obras cujos autores se associavam em protestos ruidosos pela sua exclusão da censura e circulação banalizada. Também autores estrangeiros, cujos regimes de leitura e reescrita eram totalmente distintos, também esses, se esforçavam para colocar em circulação traduções que desejavam vivamente serem sufocadas às mãos de Lia. Também mulheres queriam as mãos de Lia a decapitar os seus livros. Sabendo tudo isso, Lia executa o seu ofício ferozmente. Não obstante, à noite, deitada rente ao chão, confirma que o germinar da sua inquietação é agora uma folha tenra a despontar. À custa de tanto apagar e talhar, decide começar a apontar num pequeno caderninho palavras que tem receio de esquecer, como o seu próprio nome, Lia, ou então broto, ou então tenro, folículo, estame. Guarda o caderninho debaixo do colchão. Quando a noite chega, diz para si mesma: boa noite, menina Lia. Aquele boa noite dos militares soava quotidiano, familiar, mas assim que o terminavam de proferir, escutava-se uma nota grave, percutida contra a luz clara que a rodeava. uma nota prolongada de sarcasmo quase fora do espectro do ouvido humano. Mas eu sou atenta aos silêncios que rodeiam as palavras. E no reduzido léxico que aqueles militares poderiam ousar dirigir-lhe, tinham encontrado um espaço para a destronarem. O seu ouvido apurado era o seu maior dom e com certeza poderia encontrar vestígios daquela ironia nos livros que lhe chegavam. E com toda a certeza poderia colocar em marcha uma reescrita que não deixasse margem para ambiguidades entre a luz real do sol e as saudações. Seria só uma questão de tempo, muito pouco tempo, aliás, para que essa escrita melhorada guiasse o discurso dos dirigentes, dos repórteres de rua, do povo, dos poetas. E, em pouco tempo, os seus militares porteiros deixariam de encerrar o seu dia com um boa noite, menina Lia, sem pressentirem imediatamente que a sua ironia estaria totalmente a descoberto, tornando-se alvo de atenção e recriminação. Não querendo deixar-se levar exclusivamente pela vingança, Lia pondera por agora manter uma observação atenta que metodologicamente confirme estas suas suspeitas. Metodologicamente, será mais correto assim. De manhã, no Imperial Gabinete de Leitura, Lia senta-se no seu lugar, número 55, e observa com gosto que iniciará uma nova obra. Nas pausas entre leituras, quando se permite divagar, Lia sonha com um livro totalmente reescrito às suas mãos, sem uma linha reconhecível. Um livro em que todas as palavras lhe segredem um corte, peçam um véu, uma amputação, um silenciamento. Um livro melhorado da sua lavra, feito de longas pausas, entrecortado por biomes e neblinas, personagens de arame, sem profundidades, ações que deslizam como sombras na folha de papel. Essa seria a sua obra-prima. O seu desejo formulava-se como um volume físico, com o seu papel leve e texturado, apresentado à direção bicéfala da cúpula. Sabendo tudo isso, Lia abre a sua nova leitura. Avança, recortando páginas, dobrando palavras sobre si mesmas, mas dá por si a cravar as unhas na palma da mão. É forçada a reconhecer o seu tédio. Os livros que lhe têm chegado, que lhe entregam, as novas publicações lançadas, as promessas da nova geração, tudo isso esmorece cada vez mais. Os livros vêm-se afastando da possibilidade de poder vir a produzir a sua obra-prima melhorada. Os livros não guardam nada nos cantos da página, não dizem nada sobreposto, não se atropelam, não desfocam, não se contradizem. Está tudo iluminado e o ritmo é o de paradas militares. O cânone, que vinha sendo aprimorado, era amplamente admirado por todos. O povo era culto e aprendera a reconhecer as boas obras do regime. Os autores estavam presos nas histórias do povo instruído. Era um problema que não lhe tinha ocorrido antes e que a deixa quase sem ar. Lia precisa de bons autores que produzam bons livros. Ou melhor, autores excepcionais, não estes medíocres, ofuscados pelas insígnias do Imperial Gabinete de Leitura. Sem estes, Lia esvazia-se de missão. Observa os colegas, de rostos corados e satisfeitos. A reescrita corria sem sobressaltos, cada vez mais eficiente, segura. Para eles, os livros melhorados fluíam de forma cada vez mais sintonizada. Os seus rostos afogueados de ignorância, que percebem eles. Lia sente que o destino do povo definhará rapidamente se não for atravessado por grandes textos. As 5 da tarde chegam ao grande relógio colocado no topo oposto à entrada da sala de leitura. Chegam sem me dar tempo de chegar a nada que valesse a pena. As 5 da tarde ocupam toda a sala de leitura, lançando um pequeno burburinho de encerramento de trabalhos e lançando Lia, algo contrariada, para fora do Imperial Gabinete de Leitura. Os votos de uma boa noite são particularmente amargos após um dia gorado. Como há muito não se lembrava de acontecer, Lia passa a noite acordada, deitada de costas no leito rasteiro, a ver a deslocação lenta dos astros. É a esta escala de tempo que Lia aspira, e a noite recorda-a que não está disponível para apequenar as suas ambições, que são as ambições de gerações, de memórias e de futuros. E assim, tal como a sua reescrita podia viajar entre as bocas do povo até silenciar os militares, também o conjunto dos livros reescritos estariam a calar os autores e, com isso, a calar acontecimentos. hóspede e a Raya no seu compartimento de casa, com a certeza de que estavam a falhar acontecimentos que alimentassem escritas. Lia falta ao trabalho pela primeira vez. O trabalho está nas ruas. Não de todo por desleixo, mas porque o sentido de missão lhe exige outro tipo de ações. Não liga a justificar nada, pois o que queria fazer era tão parte da missão como todas as leituras ou reescritas. E, no gabinete, ninguém se atreve a questionar onde estaria a menina Lia, que não tivesse que ver com estar ao serviço do regime. Era preciso infectar os autores que inspiravam o povo, ou infectar o povo que inspirava os autores. No mercado, Lia escolhe as frutas mais tensas e maculadas. Guarda-as em casa, abrigadas da luz e do frio, alimentando a podridão de calor e escuro. Vela essa corrupção para que cresça no sentido correto a partir do centro das frutas. Quando ficam corroídas por dentro, sem beliscar a pele exterior, Lia colhe as frutas e leva-as consigo para um parque. Sabendo como desde cedo as crianças têm faro para o ilícito, num parque onde as mães se reúnem às 5 da tarde para os seus filhos brincarem, abre uma manta sobre a relva e dispõe as frutas de pele lisa. Sorrindo-lhes, as crianças aproximam-se em flocos e rodeiam-na. Sob a polpa precipitada dos seus pequenos dedos, a pele racha para libertar pequenas erupções de espuma e gases. As mãos divertidas enterram fundo as unhas no miolo amolecido e pequenos vermes brancos rastejam para o exterior espaventados com a luz. Talvez uma destas meninas escreva um pequeno poema e talvez o esconda entre as páginas dos cadernos na escola. Amassam as várias polpas purulentas, juntam-nas e levam toda aquela intensidade junto ao rosto. A espuma crepita, cola-se aos dedos, o cheiro entra com tal força na garganta como se estivessem a comer. Talvez a professora intercepte estes poemas rabiscados e talvez o considere desviante o suficiente para o submeter ao Imperial Gabinete de Leitura, para que aí possam reconduzir o espécimen daninho. Absortas nas suas conversas, as mães seguem tranquilas os filhos ao longe, que felizes brincam sob o olhar de uma mulher. Talvez um dos meninos cresça e venha a ser escritor, ou talvez balbucie um tio um par de frases desconexas que ele queira serzir num poema. Até que talvez um fio do aroma enegrecido chega como um enigma às mães e uma das crianças com um halo sujo à volta dos lábios abre a boca num grito de susto. E aí, com todas as bocas em suspenso, aí levantam-se e olham na direção de Lia, inclinam o corpo para compreender e percebem que têm de ir buscar os filhos, algo que não bate certo e... é quando me levanto e desapareço entre as árvores. Lia atreve-se a correr no prado, fazer acelerar a corrente sanguínea alimentada por aquele banquete de aromas degenerados. O sangue corre, o dia corre. Quando dá por si, mantém-se há 2 dias num ciclo imparável de caminhadas e corridas pelos bairros da capital do regime. As grandes avenidas ritmadas com fumo, as zonas residenciais de luxo com brisas de pó dos tapetes sacudidos diariamente, as ruas de serviços onde desembocam as exaustões saturadas dos restaurantes, os pequenos parques urbanos onde as empregadas domésticas passeiam os cães bem lavados que se rebolam na relva urinada. Sem descansar, sem se lavar, entra num dos elétricos que irradiam do centro da capital às 5 da tarde, cheios de funcionários estafados e obedientes. E aí abre o longo fecho do seu casaco, aí, nos rostos sonolentos dos passageiros, alça os braços esguios às traves metálicas, as axilas com espadas apontadas perfiladas, e aí exala de todos os seus poros o cheiro intenso e íntimo do seu suor. Crava como dentes de leão os seus esporos nas cavidades nasais, na pele, nos fios lisos de cabelo, nos tecidos perfumados. Uns passageiros deslocam-se, saem na primeira paragem. Outros, procurando fingir indiferença, deixam-se levar. Quando lhe parece que muitos pequenos acontecimentos se contorcem como lagartixas sem caudas, quando lhe parece que as contaminações escorrem pela cidade, para lá do seu controlo, regressa à casa, suja, atravessa o pátio, descalça-se antes de entrar no seu compartimento, lava-se e de seguida lava toda a casa. Deita-se então na cama e adormece. Quando regressa de manhã ao Imperial Gabinete de Leitura, o sangue palpita-lhe debaixo da pele, o cabelo eriça-se na raiz. Os militares, ao vê-la assim, baixam envergonhados os olhos para as botas. Bom dia, Sr. Cabos. De braços pousados no tampo de cerejeira, Lia percorre com os dedos as lombadas e os miolos de papel de arroz em expectativa. Lia quer que a obra que lhe está destinada chegue rápido, seja produzida já, antes de os vermes da fruta se transmutarem em ignóbeis borboletas. Antes que a borda fina dos livros adquira a textura ralada do uso dos dedos suados dos seus colegas. Mas tudo o que lhe chega nesse e nos dias seguintes, mesmo quando se ergue um pouco do chão, é sempre menos do que sonhara. Mesmo se movido por grandes ideias, despenha-se desastrosamente no correr dos caracteres verticais. Mesmo se passadas poucas semanas, Lia sente-se envelhecer na sala de leitura. A sua pele, papel. A obra que aguarda tarde em chegar. Para Lia, nunca esteve em causa poder ser ela a escrever um livro de raiz. A sua arte era a de reescrita, a da ocultação, a de criar opacidades entre as palavras e as coisas. Literatura, um trabalho menor. Interroga-se se a obra desejada seria a de um autor experiente, que conheceria um momento feliz e ousado na sua produção, ou se viria de uma nova voz, inaugural, indomada, a que os seus colegas teriam dificuldade em reconhecer o gênio. Preocupa-se em estar atenta ao material novo que chega ao gabinete, para que, por falta de visão, não seja catalogado como obra imberbe. Novatos a tomarem outros por novatos. Quem sabe se essa obra não poderia antes vir até de fora de fronteiras, de um autor estrangeiro que dissesse um ponto um autor que, alheio às regras do regime, viesse por um caminho desconhecido para o próprio a produzir um livro perfeito para a sua reescrita melhorada. Lia considera esta possibilidade como uma das mais belas, pois nesse caso Lia reescreveria um texto que só o acaso divino poderia conduzir até ela. Então ocorre a Lia que esse livro que deseja e que presente como se o tivesse entre as mãos, esse livro que lhe era destinado para cumprir o seu destino, já estaria escrito. Já estaria ali, nas prateleiras do gabinete, já teria chegado antes dela, e teria mesmo sido reescrito por algum colega embotado, incapaz de reconhecer o seu potencial. O livro estaria apontado a lápis, nos velhos catálogos, em fichas de papel, a que ninguém se dava o trabalho de transferir para o digital, por serem obras menores. A ideia segue de perto, almofadada como aos chinelos de algodão. Lia está convicta que o livro está dentro do gabinete. Vai gradualmente abandonando as suas incursões nos bairros sujos da capital. Vai acumulando com desleixo os volumes novos que lhe entregam na sua secretária. As cartas de autores que confiam as últimas obras à sua lâmina. O texto que procura está dentro. Lia procura no gabinete, numa das suas salas de leitura, num dos catálogos, numa das secções, numa das estantes, numa das prateleiras numeradas, numa das caixas. Dentro, Lia começa a tentar impedir a chegada de novo material. Desvia registros, droga funcionários. Lia esconde os livros que chegam. Dentro. Mas rápido percebe que para desviar o caudal inexorável de novos livros, o melhor é mesmo devolvê-los logo às ruas, como supostos livros melhorados. Dentro, Lia vai-se esquecendo de regressar a casa. Lia esquece-se das contas, do gato, das plantas. Os militares trancam a porta às 5 da tarde, sabendo-a dentro e desejam-lhe do lado de fora, boa noite, menina Lia. Aliviada, começa a lançar na rua também os livros que já confirmou que em nenhuma página ou linha poderiam ser a sua obra reescrita. Lia diz para dentro de si: boa noite, menina Lia. O livro que procura está dentro. Dentro de uma das encadernações cárcere, dentro de uma página, dentro, Lia esvazia o gabinete. Os bonitos chinelos alinhados. Balançar silencioso do mata-morrão catifado. Paisagem sonora, editada a partir dos ficheiros sonoros. First audio recording of sounds on Mars. Black hole sound in the Perseus Galaxy Cluster. E NASA's Juno Mission Europa Flyby. Da coleção Sinister Sounds of the Solar System, produzido por NASA, consultado a 7 de janeiro de 2024 e disponível em science.nasa.gov/resource/sinister-sounds-off-de-solar-system/.